Olá, Ortiz, ouvinte do Jornal da Cultura, e nesse sentido conversamos com o presidente da Associação de Caça e Tiro Boa Vista de Jaborá e também presidente da Associação Caça Brasil, Rodrigo Masson, participando hoje em nossa programação, trazendo informações também referentes à caça de javali. Rodrigo, como você avalia então a legislação que autoriza o controle populacional e manejo sustentável dos javalis em Santa Catarina? Uma boa tarde.
Boa tarde a todos. Então, foi aprovada agora, no mês passado, uma lei estadual para manejo e controle do javali, né? Só que ainda não foi regulamentada. Então, o que está valendo hoje ainda é a lei nacional, que é regulamentada pelo IBAMA, né?
Quais as principais diretrizes, então, estabelecidas por essa lei em relação à atividade, Rodrigo?
Então, hoje a documentação necessária para quem quiser fazer o manejo, ou seja, a caça do javali, né? São basicamente três documentos. O CTF do IBAMA, que seria o Cadastro Técnico Federal, que é o certificado de registro no IBAMA, né? A autorização da propriedade, que é feita também através do IBAMA pelo portal do CIMAF. E agora a legislação traz um documento novo, que é a autorização assinada em cartório ou pelo GovBR do proprietário ou arrendatário do estabelecimento. Lembrando que o arrendatário pode sim assinar a autorização em cartório, autorizando as pessoas a fazerem o manejo, desde que essa pessoa autorizada a fazer o manejo tenha em mãos também uma cópia do contrato de arrendamento, para numa hora de uma abordagem ela poder apresentar para os órgãos de segurança.
Rodrigo, e quem pode ser um controlador de javalis?
Na verdade, qualquer pessoa física que tenha a CPF, né? Não precisa, muitas pessoas confundem e acham que o manejo tem que ser feito somente com arma de fogo, não é verdade. Qualquer pessoa pode ser feito com arma branca, com cães, enfim, qualquer pessoa que consiga fazer o CTF, o Cadastro Técnico Federal no IBAMA, e ter autorização do proprietário através do CIMAF e autorização assinada em cartório, pode fazer o manejo.
E como você descreveria, Rodrigo, a situação atual da população de javalis no estado? Quais são os principais impactos também causados por eles na região?
Então, ficou um período onde que o IBAMA tinha bloqueado as autorizações de manejo, e pelo que a gente observou em contato também com vários produtores aí, que nesse período já ocorreu uma grande infestação, porque é um animal que ele procria muito rápido, né? Ainda mais na nossa região aqui, que o alimento é farto. Então, o que que acontece? Foi conseguida a liberação novamente do manejo, e quem controla essa parte hoje de relatórios, enfim, de dados, é o próprio IBAMA, aqui no estado, juntamente com a Embrapa, né? Que a Embrapa tem os dados de perdas e tal, que ocorre no estado. Esses dados eu não saberia te informar agora, de momento, mas a Embrapa que fornece esses dados para que sejam conferidos.
E, Rodrigo, quais os métodos mais eficazes, então, utilizados para o controle populacional e como é feito também esse manejo sustentável desses animais?
Na verdade, assim, ó, não existe hoje um método mais eficaz, não existe um estudo feito que tenha um método que seja o ideal. Todos os métodos, eu acredito que sejam em conjunto eficazes para que não se prolifere o javali, que queira ou não queira, uma praga, né? Hoje existem vários métodos que são liberados pelo IBAMA, como tipo com própria arma de fogo, encerva, com perseguição com cães, com arma branca, até mesmo com gaiola, né? Então, todos os métodos em conjunto, creio que sejam os fatores que ajudam a não se proliferar ainda mais.
Como é realizado o monitoramento da população de javalis no estado?
Existe um trabalho feito pela Embrapa, juntamente com a SIDASC, que eles estão monitorando algumas áreas para observar as principais culturas que eles atacam, para observar qual é a abrangência que um animal desse pode percorrer em determinado período. E eles estão com os estudos agora na região meio-oeste aqui também, que está em andamento ainda também para coletar dados.
Rodrigo, como você se envolveu na atividade de controles de javali e também um pouco da sua experiência nesta área?
Olha, eu faço controle de javali desde 2013. Eu acho que foi um dos primeiros controladores do estado. Aí eu lembro que na época havia uma legislação estadual que a Polícia Militar Ambiental concedia as autorizações. Depois o IBAMA liberou em todo o território nacional. Desde lá a gente vem estudando essa espécie, vem ajudando no controle. Em 2022 eu fui o controlador no estado que entregou mais amostras de sangue para a SIDASC, para eles fazerem estudos de possíveis doenças e tal, que é muito importante também, porque você sabe que o nosso estado, ele depende da exportação de carne, e se tivermos alguma ameaça por parte de javali aí, de uma febre aftosa ou de uma peste suína clara, nevasca e tal, o estado vai sofrer muito com isso.
E hoje, quais são os maiores desafios, então, enfrentados pelos controladores de javalis?
Hoje eu acredito que para os caçadores, o pior desafio, na verdade, é o custo. Hoje o custo em relação à estrutura, a próprias armas, munições, quem faz o manejo com arma e munição, né? E também a questão da legislação, que no último ano, na verdade, em 2023 e agora 2024, tem sofrido algumas mudanças na questão do armamento, e isso tem dificultado, na verdade, o trabalho dos controladores.
Rodrigo, existe algum limite, alguma fase ideal para que o javali seja abatido? Como é que funciona nesse sentido?
Não, na verdade, tu pode fazer o manejo em toda a época do ano, e não existe limite de animais abatidos. Inclusive, o que prega a própria cartilha da SIDASC e Embrapa é que seja abatido toda a manada, vamos dizer assim, né? Para que não consiga mais procriar.
Rodrigo, então, agradecendo a sua disponibilidade com o nosso jornalismo e também desde já uma boa tarde.
Obrigado pela oportunidade também. Quem precisar do nosso auxílio também, só chamar. A gente tem um escritório em Jaborá, a gente faz toda a parte de documentação e tal, e estamos à disposição.
Jornal da Cultura, Oséias Inácio.